Como eu falei no comecinho do programa, a gente vai falar um pouquinho agora de uma situação que tem preocupado ambientalistas e o pessoal que mora lá na região do Xingu. A gente vai falar do aumento dos focos de incêndio no Parque Nacional do Xingu, lá no norte de Mato Grosso. E quem conversa com a gente ao vivo agora sobre esse assunto é o Paulo Moutinho, pesquisador sênior do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Paulo Moutinho, que prazer conversar com você nessa tarde, tudo bom?
Boa tarde, Juliana. Um prazer falar com você e com seus ouvintes.
Obrigada, viu, Paulo? E olha, essa situação realmente nos preocupa muito, porque você sabe que alguns meses atrás eu fiz uma entrevista e a situação era bem crítica, falava justamente de um período de seca, talvez a maior seca da região amazônica de todos os tempos, né? Então, de fato, nesse ano a seca está muito severa, né, Paulo?
É verdade, Juliana, porque essa seca ela já vem sendo prolongada, né? O ano passado tivemos um episódio de seca naquela região, em outras regiões também da Amazônia, bastante forte, que se estendeu para esse ano de 2016. Então, são muitos meses com o índice pluviométrico abaixo do normal, o que afeta não só a produção agrícola daquela região, mas também a própria floresta, que hoje a gente sabe muito bem que se transforma no principal regador da produção de grãos e de alimentos ali da região do Xingu, em boa parte também da Amazônia. Uhum. Então é bem preocupante, porque as queimadas são indicadores de que alguma coisa não vai tão bem. O aumento desses índices é algo bastante preocupante, temos que ficar atentos.
Com certeza. Você sabe que eu fui buscar mais especificamente sobre Mato Grosso, sobre o norte do Mato Grosso, a previsão do tempo, e vi que, olha, pode ser que chova, viu, gente? Nem sei se vai chover. Mas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, tem possibilidade de chuva para o dia 12 só, em áreas isoladas no norte do estado. Então, a gente nem sabe se vai ter chuva mesmo no Parque Nacional, né, Paulo? E aí fica o alerta, porque a gente sabe que existe uma prática, né, da queimada, do uso do fogo para o preparo do solo.
É verdade. O grande parte da limpeza que se faz no pasto contra ervas daninhas, com o preparo da terra, muitas vezes é feito com fogo, naquilo que a gente chama de preparar e limpar a terra para o plantio ou para a renovação da pastagem, né? Uhum. E muitas vezes isso é um método tradicional que, se bem usado, não causa tantos prejuízos, porque é importante que você faça isso de uma maneira correta para que você não queime uma área ou do vizinho, ou a área que você não queria queimar, acaba queimando porque o fogo escapa e atravessa a fronteira da sua propriedade. Uhum. E isso, o cuidado ele tem que ser redobrado, especialmente nesses anos em que nós temos grandes períodos de secas muito prolongadas. E mais, Juliana, a gente vai ter que ser preocupado com essa questão muito mais no futuro do que nós somos agora, porque o clima da região, e como todos sabem, o clima do planeta vem mudando, e a estimativa é que, se continuar essa mudança climática no planeta e avançando com o desmatamento na região amazônica, especialmente, nós vamos ter períodos de seca muito mais intensos e muito mais prolongadas, onde o fogo pode ser uma coisa muito comum na paisagem.
Uhum. Isso que você está falando, Paulo, é interessante, porque quando a gente fala de povos indígenas, a gente sabe que eles têm todo um conhecimento, né, que foi passado de pai para filho, né? Enfim, eles aprenderam com seus antepassados a interpretar as condições do tempo, enfim, saber a hora certa de queimar o solo, a hora certa de plantar, a hora certa de colher. Mas com essas mudanças climáticas, né, Paulo? Isso também pode confundir esses povos. Eu sei que eles estão nos ouvindo lá no Parque Nacional do Xingu. Um beijo para todo mundo que nos ouve. E isso é muito importante. Tem até um documentário que fala disso, né, Paulo? Para onde foram as andorinhas? Quer dizer, as andorinhas que indicavam que a chuva estava por chegar, né?
Então, esse é um lado, tem um lado que é bastante preocupante, como eu estava dizendo, quer dizer, que não, os indígenas são aqueles que nos dá um serviço, Juliana, que é precioso, principalmente nessa mudança climática que está sendo prevista, porque especialmente o Parque do Xingu, que é uma região que a gente estuda muito, é como eu estava dizendo antes, eles promovem a irrigação daquela região, porque os indígenas fazem o manejo do seu território, uma proteção de suas florestas de uma maneira muito eficiente.
Uhum.
E também, especialmente ali o Parque do Xingu, ele pode ser considerado o grande ar-condicionado daquela região toda, né? E sem o parque, nós teríamos um problema maior com seca e um aumento muito grande de temperatura média. Algo, inclusive, Juliana, que já está acontecendo pelo desmatamento que ocorreu e vem ocorrendo ao redor ali do Parque do Xingu.
Uhum.
Para você ter uma ideia, Juliana, a temperatura naquela região de 2000 a 2010 aumentou mais de 0,5 grau. Parece pouco, né? Mas a coisa funciona como a febre no nosso corpo. 0,5 grau já faz você, de aumento, já faz você se sentir toda mole, toda ruim, não está mais disposta, enfim. Então é a mesma coisa. E muito calor diminui muito a chuva a longo prazo. Então é fundamental que as pessoas entendam, Juliana, que especialmente os povos indígenas, eles estão provendo um serviço ambiental ali para todos, incluindo para o agronegócio, de manutenção da irrigação da região, porque sem as suas florestas preservadas, a gente teria um problema muito maior do que já está tendo com fogo e com seca.
Uhum. Agora, falando especificamente, então, para eles, né, que estão nos ouvindo, e também para outras populações que usam do fogo aí no preparo do solo, Paulo, tem algumas formas da gente fazer a queimada controlada, né? Você falou dos vizinhos, é importante avisar os vizinhos também o dia que vai ter a queima, né? Notificar os órgãos responsáveis sobre dia e horário também, estudar as características do terreno, né? Saber o teor da umidade do solo, também o tamanho da área que vai ser queimada. Tem algumas medidas que a gente pode usar para fazer a coisa com segurança, né?
Ah, sim, com certeza. Eu acho que aí, Juliana, a informação é tudo, né? Então, se você não quer ter um prejuízo com a queima ou a preparação de uma área que você quer plantar, e muitas vezes é difícil não deixar de usar o fogo, algumas medidas são muito positivas no sentido de você não ter uma surpresa desse incêndio ou essa queimada escapar dos limites da área que você quer trabalhar, né? O primeiro deles é se informar com antecedência, Juliana.
Uhum.
É importante saber, como você estava dizendo anteriormente, saber se nos próximos dias vai estar muito, muito quente, muito seco, se vai acumular muito tempo de dias sem chuva. Por exemplo, nesse período agora que a gente está vivendo ali naquela região do Xingu e na Amazônia como um todo, basta 10 dias sem chuva para o fogo já entrar numa área de vegetação alta. Se você for lá e colocar fogo, esse fogo vai andar.
Uhum.
Então, é saber com antecedência. A segunda é como queimar. Então, usar o fogo no sentido contrário do vento, fazer a queimada solidária, que é a queimada em conjunto com seus vizinhos, avisando os seus vizinhos da queimada que você vai fazer, porque numa eventualidade de problema, ele é a pessoa mais próxima para te ajudar. Então, tem várias medidas. Nós aqui no IPAM temos protocolos para fazer isso, mas não só o IPAM, mas o IBAMA tem esse tipo de informação que pode ser disponibilizada.
Uhum. A gente sabe que até vários jornais, né, a mídia de forma geral, tem também acompanhado essa questão dos incêndios lá, né, no Parque Nacional. O IBAMA também tem colocado muitos brigadistas lá para controlar, né, focos de incêndio que justamente perderam o controle, né, Paulo? Então, a nossa intenção é justamente que o pessoal esteja atento a isso, mesmo quem não está na região de Mato Grosso, quem está em outras regiões, que usa, né, quem usa dessa técnica, para realmente tomar cuidado, porque isso pode ser muito perigoso, não só para o meio ambiente, né, porque, enfim, uma devastação ali sem tamanho, mas também pode prejudicar vidas, colocar em risco vidas de pessoas, de animais, então é importante colocar isso também, né?
Ah, sim, Juliana, esse seu alerta é super importante. Eu adicionaria um outro fator aí que todo mundo sente, mas é difícil contabilizar o prejuízo, que é a fumaça dessas queimadas e desses incêndios florestais. Para você ter uma ideia, Juliana, algumas pesquisas de pesquisadores lá da Universidade de São Paulo, eles mostraram que a qualidade do ar que o Amazônida, mesmo os índios lá do Xingu, respiram durante essa época de queimada, ela é pior do que o pior dia de poluição no centro de São Paulo.
Nossa!
Então, o que se pode imaginar de problemas de saúde é algo bastante relevante. A gente tentou, num projeto que o IPAN teve com o IPEA, com o Instituto de Economia do Governo, foi medir esses prejuízos, e nós chegamos medimos o efeito da fumaça em 98. Para você ter uma ideia, Juliana, só naquele ano, o SUS, apenas para tratamento de problemas respiratórios, gastou 15 milhões de dólares.
Uhum.
O SUS da região. Então, você pode imaginar o problema das fumaças oriundas de queimadas e incêndios florestais descontrolados sobre a saúde das crianças, sejam elas indígenas ou não. Então, é um caso muito sério. A gente não contabiliza esses problemas de saúde e deixa a prevenção de lado. Então, prevenir não só reduz prejuízo na sua propriedade, mas também na comunidade como um todo.
Nossa, Paulo, esse dado que você traz para a gente é tão preocupante que você sabe que a gente às vezes não liga uma coisa à outra, né? O Banco Mundial acabou de lançar uma pesquisa que fala que a poluição atmosférica causa uma em cada 10 mortes no mundo. Aí quando a gente ouve isso, a gente pensa, né, na poluição das cidades, dos carros, dos automóveis, enfim, das indústrias. E aí quando você faz esse paralelo, né, mostrando que essa fumaça das queimadas e tudo, que elas são, essa fumaça é tão prejudicial quanto, né, essa poluição, ou até às vezes mais severa, aí isso já desperta na gente uma certa preocupação, né?
Exato. Eu acho que tem maneiras da gente fazer um grande programa de conscientização e cobrar das autoridades medidas para controle de queimada. Agora, foi como eu te disse, Juliana, a melhor forma de evitar que a paisagem fique inflamável, pegue fogo e gere essa quantidade enorme de problemas é você reduzir cada vez mais e de maneira consistente, primeiro, o desmatamento na região. Segundo, utilizar melhor as áreas que já estão abertas para uma produção agrícola, uma produção de alimentos sustentável, né, que muitas delas nem usam mais fogo, existe ecotecnologia para isso,
uhum,
né, e ao mesmo tempo recuperar florestas nas áreas onde elas são necessárias para trazer de volta esse clima mais ameno e o ciclo de chuva. Então, o que a gente está vendo pela ciência aqui no Instituto, Juliana, é que está tudo, como você disse, muito interligado, e é a mesma coisa que o nosso corpo, né? Se você tira um pedaço vital dele, e aí eu diria que a floresta é o coração desse processo, a gente acaba sucumbindo. Então, é fundamental que a gente tenha essa preocupação e que passe isso para as gerações seguintes. Né?
Com certeza. E você falou de alternativas, né, a essa técnica. Existem estudos também que mostram que é uma técnica, essa questão do preparo do solo com fogo, é muito eficaz a curto prazo, mas a longo prazo já não é tão satisfatório, né, para quem está plantando. Então, buscar junto aos órgãos, enfim, você falou de alguns, né, tem Embrapa, IBAMA, de repente buscar informação também das alternativas. E você falou muito bem do desmate, no caso de Mato Grosso, ao redor do parque, né? A gente tem que lembrar que também a monocultura não favorece muito o solo também, né, Paulo? O ideal é que sejam culturas diferentes, que aí isso enriquece o solo, cada cultura usa de um tipo de nutriente e assim é uma forma mais sustentável de se plantar, né?
E tem tecnologia para isso e tem conhecimento para lidar com essa diversidade. O que é mais importante hoje na região ali, especialmente do Parque Nacional de Xingu, é que a gente... não só os ambientalistas, o pessoal de imprensa, mas as pessoas de forma geral, a sociedade de forma geral e os produtores daquela região entendam definitivamente que manter floresta em pé é manter o sistema de irrigação funcionando. Recuperar a floresta é recuperar e aumentar o poder desse sistema de irrigação e de refrigeração do ar daquela região e de outras regiões também. À medida que a gente tem essa consciência e cria políticas para que isso aconteça, a gente pode, certamente, no futuro, compatibilizar a produção de alimentos, de commodities como soja e outros grãos, com conservação ambiental, porque vai estar reconhecido o serviço ambiental que a floresta, e aí no caso muito pulmões indígenas, prestam para todos os brasileiros e para o setor de produção de alimentos do país.
Perfeito. Paulo, olha, muitíssimo obrigada, adorei sua participação aqui no Tarde Nacional. Espero que a gente volte a conversar bastante, espero que o pessoal tenha ficado mesmo em estado de alerta para essa situação, que você bem lembrou no começo da entrevista, não é uma situação desse ano de 2016. A perspectiva, infelizmente, é de que isso volte a acontecer nos outros anos, cada vez de forma mais severa, né, Paulo? Então, a gente tem que prestar atenção nessa situação específica e na preservação de maneira geral, porque está tudo ligado e não tem jeito, né? Um abraço muito grande para você, viu?
Obrigado, Juliana. Só posso dizer que nem tudo está perdido. Se agirmos certo e rápido, nós podemos amenizar muito a situação que virá. Um grande abraço para você e seus ouvintes.
Obrigada, Paulo. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu conversei com Paulo Moutinho, pesquisador sênior do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia.